Você está ouvindo Eu Não Acredito?
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Sérgio Loreto.
E se você quiser fazer como o Sérgio e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que existe turismo especializado em cemitérios. É, existe sim. E quem procura esse tipo de lazer também tem nome. São os necroturistas. Entre as ruas silenciosas e esquecidas dos cemitérios, esses turistas peculiares andam com celulares a postos, à procura do enquadramento perfeito para fotografar aquilo que amam observar: túmulos. Pode parecer estranho, macabro até, mas o necroturismo é muito mais comum do que se imagina. O cemitério Père Lachaise em Paris, por exemplo, recebe 2 milhões de visitantes anualmente. E não são só os cemitérios famosos que recebem os necroturistas. Quem gosta desse tipo de passeio não pode ver uma cruz perdida num túmulo abandonado que já corre lá para visitar. É que ali já as pistas da história de alguém que um dia, assim como nós, caminhou sobre a Terra. O que os necroturistas perceberam é que conhecer a forma com que nos despedimos dos nossos mortos pode ser fascinante. Muito fascinante. Topa saber como? Prepare-se para um passeio memorável. Catacumbas, crematórios e cemitérios, abram suas portas. O Eu Não Acredito Necroturismo vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Pra galera que tinha medo de fotografia roubar alma, nesse caso tá tranquilo.
E também do professor Mauri.
Todo mundo comeu defunto naquele dia.
Com a participação especial da Nani Rezende.
A metrópole abraçou a necrópole.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. E quero lembrar as pessoas que a Rede Geek está em todos os lugares. Os podcasts da Rede Geek estão em todos os agregadores. Rede Geek está no YouTube, está no Instagram. É só procurar Rede Geek que você acha a gente.
E se você chegou aqui pelo Não Acredito, fique sabendo que nós temos outras atrações em podcast, cada uma com seu feed separadinho.
É só procurar Rede Geek Podcasts no seu agregador favorito. Ah, no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, no Apple Podcasts. Fala mais um exemplo.
Podcast Addict.
Amazon Music. A gente tá no Amazon Music também.
É, também, hein?
Todos. Você pedir pra Alexa, falar, Alexa, toque Eu Não Acredito.
Se pedir pro Google, ele toca.
Ele também, ele toca, ele toca. Funciona, funciona. Você gosta de podcast? Aliás, eu vou puxar aqui pro seu Mauri. Uma campanha que a gente faz em todos os lugares.
Fala aí.
Se você ouvir um podcast, seja ele da Rede Geek ou não, seja ele o Eu Não Acredito ou não, não importa. Se você ouvir um podcast e gostou, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
Isso é extremamente importante, valoriza nosso trabalho, leva a nossa palavra, o nosso conteúdo, esse conteúdo que a gente faz com tanto amor e carinho para mais pessoas.
A Rede Geek só chegou até aqui, o podcast brasileiro só chegou onde está agora, graças ao apoio de pessoas como você, que vão lá, compartilha um podcast que gosta nos grupos de WhatsApp, no Twitter, pros amigos, ou até eu num bate-papo, trocando ideia, fazendo aquele... Hoje em dia o pessoal tá fazendo os zoomzinho, os meetzinho, né?
Sim.
Trocando ideia com o grupo e fala, vocês ouviram o Eu Não Acredito essa semana?
Não ouvi,
viu? Não, ouve agora. É cara, sobre necroturismo.
Necroturismo, cara. Imperdível esse programa. Já tava bom lá atrás. Hoje, quando deu esse remake, ficou melhor ainda.
Esse é um dos meus episódios prediletos.
A gente tá separando um filé. Agora a gente tá passando uma fase de pegar filé mignon e... Filé mignon não, né? Uma picanhinha e fazer um churrasquinho com a cavalaria. Agora é só um momento de colocar na... É só a seleção especial.
Coisa linda.
Hoje é uma degustação de vinhos. Você tá trazendo aqui um clássico. Denominação de origem controlada. Ouçam um episódio, depois mandem um comentário pro Saque falando o que vocês acharam do tanino do episódio dessa semana.
É isso aí, Tato. O que tem agora?
Agora tem podcast.
No cemitério de Paraibuna, no interior de São Paulo, os dizeres da entrada intrigam os visitantes. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. O portal com a frase está lá desde que o cemitério foi fundado, no final do século XIX. Mas ninguém sabe quem mandou colocar o portal e com qual intenção. A frase é tão impactante que até virou o nome de um documentário dirigido por Marcelo Mazagão em 1999. Além do portal sinistro, uma estrela amarela em um dos degraus da igreja do cemitério chama a atenção dos visitantes. Dizem que quem pisa na fatídica estrela bate as botas 2 dias depois. A maioria absoluta dos visitantes não arrisca pisar ali. Se a estrela amarela é um prenúncio da morte, não se pode ter certeza. Mas não há dúvidas quanto à veracidade incontestável da frase que recepciona quem chega ao cemitério. Nós que aqui estamos, por vós esperamos.
Estamos aqui para mais um podcast do Ultra Geek. E hoje o papo é sobre necroturismo.
Meu Deus, senhor Tato Tarkan, necroturismo é meio diferente,
é uma,
né,
pauta do mundo freak que eles perderam.
Já era mundo
freak. Essa é verdade.
Roubamos, essa é nossa.
Andrei, perdeu.
E para falar de necroturismo, nós trouxemos aqui a Nani, que tem um Instagram só dedicado a isso, o Instagram Necrotur. Nani, seja bem-vindo ao Ultra Geek.
Muito obrigado, rapazes, cavalaria aqui da Rede Geek também. Obrigada pela oportunidade. Eu sou a Nani, eu tenho um Instagram, então, o perfil Necrotur, onde eu falo de arte tumular, grandes artistas, personalidades, histórias, e estamos aí.
Legal, então é só @necrotur ou instagram.com/necrotur,
é isso? Só @necrotur.
Sensacional! Antes de falar do necroturismo, meu, da onde surgiu essa vontade?
Por quê?
Olha, foi do nada, eu tava em casa um dia pensando, mas eu sempre gostei dessa temática macabra, Edgar Allan Poe, Vincent Price, Christopher Lee, né? Grandes autores e atores, né? Do mundo do terror, e tava pensando nisso e me veio essa ideia de falar sobre necroturismo. E o que eu vi? Muita gente divulga fotos sobre cemitérios, obras de arte, mas não explica. Ou não fala nada sobre quem tá ali sepultado. E a minha proposta foi justamente essa. Trazer informação, trazer conteúdo relacionado ao necroturismo. Eu acredito que tem dado certo.
Sensacional. Mas me explica então, efetivamente, o que é o necroturismo? Vamos lá.
Então, necroturismo seria, assim, pegando bem a etimologia da palavra, o turismo dos mortos, não é? Mas...
Peraí, é o turismo que os mortos fazem?
Não, é que a gente vai atrás dos mortos, né? Vamos dizer assim, o que os mortos fazem eu já não sei. Mas seria o turismo, então, em cemitérios, mas não só em cemitérios. Porque você tem sepultamentos também feitos em igrejas, em catacumbas.
Isso é da hora.
Exatamente. Por exemplo, as catacumbas de Paris, que recebem milhares de turistas todos os anos, é um marco do necroturismo.
Entendi. Olha só que curioso. Eu, na verdade, que me revelando pra toda a cavalaria geek, pra Nani, eu não sabia que eu fazia parte, então, de um grupo de pessoas
pessoas que gostam disso. Porque toda vez que eu estou numa cidade nova, eu, uma das primeiras coisas que eu quero conhecer, ou que eu faço questão de conhecer, é o cemitério.
Exatamente. E tem muita gente que faz turismo, é necroturista e não sabe.
Eu sou eu.
Também. Vamos colocar aqui os grandes monumentos. As pirâmides do Egito, elas são monumentos fúnebres.
É verdade, necroturismo. Chupa necroturismo. Essa sociedade.
Tapa na cara. É. Né?
A galera achando que é só a galera que joga RPG e faz ritual macabro à noite. A sua tia velha, aquela tia mesmo, que com vestido de viscose, queria ir pras pirâmides? Necroturismo.
Necroturismo, tá nem sabendo, tá na onda. Também o Taj Mahal é um monumento fúnebre.
É verdade.
E, por exemplo, se você pegar igrejas aqui de São Paulo, né, trazendo aqui pro nosso contexto, o Mosteiro de São Bento, você vai ter ali sepultado o Fernão Dias.
Entendi. Faz parte, daquele espaço cultural, né? Da história.
Cripta,
tem
né?
A cripta, e aí você conhece também a história por trás.
A história de quem tá lá, né? A Catedral da Sé também tem uma cripta.
Olha.
Tá aberta sempre à visitação, se as pessoas quiserem ir lá.
A Catedral da Sé em São Paulo.
Em São Paulo,
pra quem exatamente. Não é do estado ou não conhece, fica em São Paulo.
O pátio do colégio também contava com uma cripta. Hoje tem o espaço, mas ele já não é mais uma cripta, né? Já não tem mais ossos, nem restos mortais, mas é um espaço de exposição. Então tem muito lugar que a gente vai, conhece e não sabe que é um lugar de necroturismo.
Sensacional.
Bacana.
Eu não sei se a minha lógica está correta ou não, né? Ou se isso está enquadrado na galera que realmente faz isso de uma forma consciente, né? O necroturismo de uma maneira consciente. Mas a minha escolha de sempre conhecer o cemitério é pra entender a cultura local.
Exatamente.
Porque conhecendo o cemitério, vendo os túmulos, eu consigo entender quem são as famílias tradicionais daquela região.
E a gente faz um paralelo um pouco com a nossa própria história. Por exemplo, eu, quando pequeno, em São Caetano do Sul, eu tinha o hábito, às vezes, de passar pelos cemitérios e você percebia as grandes famílias da cidade, normalmente com túmulos mais suntuosos.
Rebuscados.
O
mausoléu, né?
O mausoléu, às vezes. Mas normalmente estão nas avenidas principais ali dos cemitérios, chamam mais atenção. Até mesmo o cuidado artístico em cima desses túmulos são maiores e a referência dos nomes. Como já era uma cidade que eu já estava acostumada e já entendia as famílias mais importantes, até por conta não só da convivência social, mas também por conta do nome de ruas, nome de avenidas e etc, você faz um paralelo. E aí quando você viaja para uma outra cidade, por exemplo, eu me lembro de uma vez de ter ido para uma cidade do Paraná com 4 mil habitantes, que é um outro contexto completamente diferente, uma cidade bem pequenininha, e eu me choquei ao perceber algumas coisas similares dentro desses dois cemitérios, né? O cemitério que eu já estava acostumado a frequentar, como sempre. Vocês entenderam. Vampiro à Máscara. Não, brincadeira. Mas, poxa, os cemitérios que já estavam frequentes na minha realidade, né? Sul-San Caetanense, em comparação com dessa pequena cidade no interior do Paraná. E entender um pouco da estrutura social da cidade, um pouco da estrutura de como a cidade foi formada a partir do cemitério. E eu achava isso muito curioso.
É quase uma engenharia reversa, né?
Engenharia reversa.
E os cemitérios, eles estão no plano de engenharia da cidade, né? Quando a gente fala do Consolação, do Araçá, do Cemitério São Paulo, eles foram construídos numa época em que onde eles estão era distante da cidade. A cidade não ia até ali. Né? Então, vamos dizer assim, a metrópole abraçou a necrópole, como tem. Né?
Porque com a expansão, necessidade de mais espaço,
exatamente.
Ficamos mais próximos aí dos
cemitérios. Vai expandindo, você vai abraçando e vai expandindo cada vez
não
mais.
Não tem nenhum cemitério no centro, né? Sem centro expandido tem, mas...
Tem as criptas,
Sim, as criptas, mas o cemitério, de fato, acaba ficando nos cantinhos.
Talvez as pessoas não saibam, não sei se vou chocar alguém, falando do bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade, antigamente, no século XVIII e XIX, ele abrigava o cemitério dos aflitos. Quem conhece o bairro da Liberdade deve conhecer a Capela dos Aflitos.
Certo.
Essa capela era a capela do cemitério.
Olha
só. O cemitério dos aflitos funcionou de 1775 a 1858, que aí em 1858 abriu-se o Consolação. Nesse cemitério eram enterrados indigentes, escravos, né, criminosos, enforcados, porque lembrando que o Largo da Forca era ali na Praça da Liberdade.
Mano do céu!
Por isso que dizem que a Liberdade é um bairro assombrado.
Faz sentido.
Faz sentido. Hoje existe ainda só a capela, mas a gente imaginava-se, né, que tinham sido retirados todos aqueles ossos, né, mas parece que nem tanto, porque no final de 2018 foram encontradas 9 ossadas ali perto da Capela dos Aflitos, porque um edifício que havia ali perto, ele foi demolido por questões estruturais, foi feita então uma nova fundação, e apenas 1 metro abaixo ali do nível da rua, já encontraram as 9 ossadas.
Então se você mora na liberdade, existe uma chance muito alta de terem corpos um metro abaixo da sua casa.
É, pouquinho, não é muita coisa, não. Que louco. E isso vem da história da cidade, né? Isso fala muito sobre São Paulo, sobre as cidades também, onde estão os cemitérios, né? Onde eram os cemitérios, até onde a cidade ia, quais eram os limites da cidade naquela época. Quem era enterrado, quem não era. Uma outra questão das cidades e o necroturismo são as igrejas, né? Então, quanto mais igrejas uma cidade tinha antes dos cemitérios públicos, mais gente ela tinha, porque você enterrava as pessoas dentro das igrejas, né? Principalmente no chão, né? Das igrejas, mas também em pequenos jardins ao redor. Mas quanto mais importante a pessoa, mais próxima do altar ela era enterrada.
Ah.
Então você tem uma estratificação social ali também, né? A questão de classes, né? Cemitério fala muito sobre isso também, desigualdade e questão de classes. Né? A gente vai ver muito isso, né? Por exemplo, o Cemitério da Consolação foi aberto em 1858, um cemitério público. O primeiro a ser enterrado foi um escravo, no Cemitério da Consolação.
Olha, que curioso!
Sim, mas hoje não sabemos mais dessa ossada, né? Foi retirada, ninguém sabe pra onde. Talvez até os três primeiros sepultamentos tenham sido de escravos.
Então tem um registro histórico dos enterros que aconteceram desde o início, então.
Mais ou menos, né? Mas a gente sabe, né, por ouvir falar, que foram escravos os primeiros. Até porque existia ainda a resistência, né? As pessoas ainda, mesmo assim, queriam ser enterradas, né, nas igrejas. Mas, rapidamente, o Consolação tem um status top aí. É. Ele passa a ser um local de elite. E aí você tem grandes ruas, né? Que pessoas que batizaram nomes de rua, como Peixoto Gomide, Álvares Penteado, Monteiro Lobato, né? O escritor está ali também. Os modernistas estão todos no Cemitério da Consolação. E aí você começa, então, a parte do cemitério ser uma coluna social, né? As pessoas, as famílias ali disputando pra mostrar quem podia mais.
Vou fazer uma pergunta, aproveitando que a gente tá falando da estrutura social representada dentro dos cemitérios. Normalmente as ossadas são retiradas depois e faz parte de um processo natural, né?
Sim, porque... é exumação, né? Até pra abrir mais espaço.
Exatamente, né? Porque, né? Não faz sentido. Tem o limite. Mas umas figuras como essas, um Monteiro Lobato, um Peixoto Gomide, não vai sair de lá, né? O túmulo acaba ficando até pra poder ser um retrato da importância do próprio cemitério, né? Da importância das próprias pessoas pra sociedade.
Ainda mais se o túmulo é tombado, a família realmente não pode mais sepultar ninguém ali.
O
túmulo, ele tem que ficar intacto. Por isso que, às vezes, muitas famílias até ficam assim, de colocar os seus túmulos, né, como tombamentos, porque aí depois não pode enterrar mais ninguém. Não
fica
pode,
parado.
Fica parado no tempo.
Olha, mas aí, você sabe se o corpo é exumado depois ou não? Continua lá?
Não, continua lá, né?
Não, porque não faz sentido.
Né? Tá ali, não teria por que abrir mais espaço, né? Então, continua lá.
Mas, Nani, você consegue dar pra gente um pouco do histórico do porquê a gente começou a enterrar as pessoas? Porque eu relaciono muito com a nossa cultura...
Católica, né?
Católica, e... se for ver, sei lá, o histórico, viking não enterram vikings, sabe? Como que é isso? Você pode dar um histórico?
O primórdio, assim, da humanidade, desde o começo, existe um enterro dos mortos, né? Colocar embaixo da terra pra proteger de animais, carniceiros, né? Abutres, cachorros. Então, o homem sempre teve essa preocupação em preservar o corpo. Antes até mesmo de alguma coisa mais religiosa e tal, mas a religião já foi em seguida, né? A gente não tem muito desse período, mas dizem que até 60 mil anos... por aí você já tem alguns corpos que você consegue localizar enterrados, né?
Bem legal.
Mas passando já para um período que a gente tem um pouco mais aí de referência histórica, né? Os egípcios começam a cultura do embalsamar os corpos. Tem a questão do sarcófago também, né? E a questão das pirâmides, que são aí grandes testamentos, né? Que os egípcios deixam, né? Os faraós, né? Cada um, né? Querendo ser maior do que o outro. Aí a coluna social também lá na questão dos egípcios. Os gregos, Homero vai dizer da cremação, né? Ele vai colocar algumas cenas de cremação nas suas obras, né? Mas os gregos também sepultavam os mortos fora das cidades, né? Então, fora dos muros das cidades. Os romanos também vão ter essa prática. E os hebreus também têm essa prática do sepultamento. Não é enterrar, né? Você realmente constrói uma sepultura para receber aqueles corpos. Os cristãos, então, vão beber de todas essas tradições, né? Greco-romana e também a tradição hebraica. Sendo que os cristãos começam a enterrar nas catacumbas, porque era ainda uma fé marginalizada, né? Não se podia dizer que você era cristão. Então,
pelo menos não em voz alta.
Não em voz alta, né? Você tem diversos símbolos aí para as pessoas, né, conseguirem aí se identificar. E aí são nas catacumbas, né? Inclusive, Roma tem diversas catacumbas, né? Existe, inclusive, a catacumba embaixo ali, a necrópole embaixo da Basílica do Vaticano, onde se acredita que estão os restos, né, de São Pedro.
Olha só.
Né, a coluna vaticana, o Vaticano foi construído ali porque antigamente, muito antigamente, já tinha essa tradição do túmulo de Pedro ser ali. E aí, vindo pro Brasil, a tradição católica, primeiro o sepultamento dentro das igrejas, cemitério cemitérios abertos eram só para pessoas marginalizadas, né? Quem não tinha condições, pobres, os enforcados, né? Os criminosos, como a gente colocou. E é no século XIX, a partir de 1820, aqui no Brasil, que se começa essa questão sanitarista. Porque com os corpos apodrecendo embaixo das igrejas, um local fechado, você começa os miasmas, né? Que são os gases, a putrefação, a subir. E também a contaminar as pessoas num ambiente muito fechado, né? Então, doenças...
Igreja não é conhecido por ser um lugar aberto, né?
Exatamente. Então, assim, os médicos sanitaristas vindo principalmente da Europa começam a incutir essa questão na população brasileira. Mas pra você ver, começou lá por 1820. Só em 1858, 38 anos depois, é que é fundado o Cemitério da Consolação. Então demorou.
Tem um período aí.
Tem um período de adaptação da sociedade.
Certeza, né? Que foi burocracia brasileira isso.
Também, né? Mas também é uma questão de tradição, né? Quer dizer, poxa, agora eu não vou ser mais enterrado da igreja, eu não tô mais perto de Deus. Eu tô num campo isolado da comunidade.
Onde os escravos eram enterrados, poxa, né?
É, exatamente. Quer dizer, é o mesmo funcionamento, uhum, né, dos escravos. Mas aí conseguiu-se, né, vencer toda essa mentalidade. Hoje é o que a gente tem, né? Além dos cemitérios a céu aberto, nós também temos os cemitérios verticais, que é uma tendência mais moderna.
No Cemitério da Saudade, em Santo André, no ABC Paulista, um túmulo se destaca entre tantos. Nele, centenas de placas de agradecimento à morta emolduram a lápide. Na foto em preto e branco da sepultura, está uma jovem sorridente. É Vanilda Sanches Beber. Vanilda era dançarina e professora de dança. Casou-se em abril de 1958 e, 3 meses depois, descobriu que estava grávida. Tudo corria aparentemente bem até que Vanilda perdeu o bebê. Ela faleceu em seguida, em 6 de outubro de 1958. A jovem só tinha 15 anos de idade. No atestado de óbito, a causa da morte indica uma apendicite aguda. Mas os boatos dizem que a morte de Vanilda estaria relacionada a um aborto e ao fato do marido ter uma amante. Uma semana depois da morte da filha, Dona Eunice, a mãe de Vanilda, recebeu em sonho uma oração da própria filha. Na prece, Vanilda pedia a Deus e a Nossa Senhora que todos aqueles que pedissem em seu nome fossem atendidos. A partir daí, Dona Eunice se dedicou a manter viva a história de Vanilda. Até sua morte, em 2017, a mãe da jovem guardou todas as correspondências que chegaram, contando sobre os milagres que a jovem, lá do outro plano, teria realizado. Desde 2009, a Diocese de Santo André está coletando informações sobre os possíveis milagres operados por Vanilda. Mas seu processo de beatificação só terá continuidade se for comprovado que a jovem não praticou seu aborto. Seus fiéis estão tranquilos quanto a isso. Eles apostam que a jovem perdeu o bebê depois dela ter flagrado o marido com a amante. Outra possibilidade: Vanilda teria sofrido o aborto depois de uma agressão do cônjuge. Seja como for, beatificada ou não, Vanilda continua recebendo suas placas de agradecimento em seu túmulo. Essa e outras histórias estão contadas no Instagram Necrotour.
Comentou, Nani, que os cemitérios eles estão associados também à questão de hierarquia, status social e tudo mais. Na sua opinião, a arte tumular ela vem pra justificar isso? Você poder mostrar pro mundo o quão relevante você é?
Isso é importante, né?
É isso. Com certeza, é um memorial, né? Vou pegar aqui o exemplo da família Matarazzo, né? Eles têm um mausoléu, o maior mausoléu da América Latina, que fica no Cemitério da Consolação. Ele tem entre 20 a 25 metros de altura. Então é um mausoléu enorme, né?
É um prédio.
É um prédio de 3 andares.
Eu
Eu nunca prestei atenção nisso.
Ele fica bem no cantinho do cemitério da Consolação, na outra entrada, não na entrada principal.
Certo.
E aí, o que acontece, na minha visão, né?
Se você ele é tombado? Desculpa
perguntar. Ele é tombado, é isso.
Então ninguém mais pode ser enterrado lá dos Matarazzo.
Olha, que eu saiba, não.
Ok. Mas... só por curiosidade.
Mas não deve ter tantos assim, né?
Não, porque inclusive a mãe do Eduardo Suplicy, que é Matarazzo, a Filomena Matarazzo, não foi enterrada lá. Mas não sei se por uma questão de tombamento ou se porque ela não queria. Mas ela está bem próxima da administração, por exemplo.
Entendi.
Né? Mas no caso dos Matarazzo, se você pensar, as indústrias Matarazzo faliram. Você tem ruínas, às vezes, quando tem de algum prédio. Os casarões da família Matarazzo na Avenida Paulista também já foram demolidos, né? Já foram vendidos, né? Os terrenos. E o que sobrou dos Matarazzo, da opulência dos Matarazzo? O mausoléu.
Entendi.
Foi ele que restou, que atesta até hoje o poder dessa família.
E enquanto o cemitério estiver lá, essa história vai ser contada,
essa história, né? Vai ser contada. Todo mundo, né, que conhece um pouco do Consolação, pesquisou um pouquinho, quer lá conhecer, vai querer ver o túmulo dos Matarazzo.
Então é quase como se quem está enterrado lá não faz tanta diferença, né? O mausoléu em si, né, a construção em si fala sobre a família.
Fala sobre a
mas
família.
Não necessariamente sobre o sujeito que está ali, né?
É, porque tem o Francisco Matarazzo, tem os filhos dele, a esposa dele, né? A gente lembra mais do conde Francisco Matarazzo, né? Mas poucos sabem da história do conde em si, mas o mausoléu tá ali pra testar. Era um homem rico, poderoso, um dos homens mais ricos do mundo, o homem mais rico do Brasil na época que ele morreu.
Olha só.
E tudo isso atesta, então, o poderio que ele tinha.
E eu acho que isso também tem um pouco a ver, corrija-me se eu estiver errado, mas até mesmo da própria estrutura da arte tumular, porque a arte em si sempre foi cara, né? Sei lá, você mandar fazer uma escultura, sempre foi caro. Você quer colocar uma escultura na sua sala? É caro. Uma escultura pra você colocar no seu túmulo? É caro.
É caro.
Então, quanto mais acabamento, detalhe tiver no seu túmulo, ou, por exemplo, se você tem um mausoléu, todo mundo sabe que engenharia civil não é um negócio barato, ainda mais cheio de frufrus, acabamentos, esculturas, às vezes até vitrais. Isso vai deixando tudo muito mais caro. E aí a sua importância fica muito maior também.
É um testamento ali, né, que você deixa falando assim, eu posso. Posso tanto que posso, inclusive, na arte tumular. Então, você vai ter uso de materiais como bronze, o mármore, materiais que são caros, que, inclusive, infelizmente, hoje são roubados.
Isso,
né?
Que eu te perguntar. Então, já que tem valor, existe um mercado pra isso.
Aí. Existe um mercado, né? Então, o que a gente vê, infelizmente, hoje são a arte tumular sendo depredada, né? Além das plaquinhas de bronze que a gente sabe, mas, às vezes, grandes obras de arte são roubadas dos cemitérios, né? Então, a gente tem aí grandes escultores, né? Como o Galileu Emendábili, que também fez o obelisco dos heróis de 32, que também é um monumento fúnebre, né?
É,
pra quem
é
não sabe, ele é um mausoléu ali. E eu já vi uma escultura que foi roubada ali, grande, uma pranteadora, né? Uma mulher ali que está em luto, roubada.
Simplesmente
roubada, não está mais lá. Fica o registro, ainda bem eu tinha tirado uma foto antes, mas o que sobra pra gente, infelizmente, às vezes, são só os registros fotográficos. E o do Roberto Cochrane Simonsen também, tinha um Cristo enorme num crucifixo ali também, infelizmente foi furtado. Isso tudo obras autorais, né, do Cochrane, ele é do Francisco Leopoldo e Silva, essa obra. E além desses nomes que eu já dei, também tem o Vitor Brecheret, né, com obras no cemitério, você vai ter Eugênio Prati, Antelo Deodato, muitos italianos e também brasileiros que contribuíram aí pra arte tumular. E aí você tem de tudo, desde o clássico, né, do anjo e tal, até cenas de nu também no cemitério.
Não!
Nude?
Tem nude, tem, eu vou aqui tentar descrever, mas quem puder ir no cemitério São Paulo, logo na entrada tem uma obra do Alfredo Oliani. Ele é um escultor, ele esculpiu então em bronze um casal. A mulher está...
Tem foto no Necrotour?
Tem.
Então, beleza. A gente coloca aqui no post pra vocês já conhecerem Instagram dela.
Isso, obrigada. E aí você tem então a mulher deitada, como morta, e o marido dela então sobre ela, beijando os lábios, ele completamente nu e um homem vigoroso assim, né, musculoso, né?
Na verdade ele nem era assim, ele mandou fazer desse jeito.
Quem paga a escultura? Eu, por exemplo, na minha escultura tumular.
Eu quero ser, né, daquele jeito. Mas aí que vem, né, aquela virada, né, o plot twist. Na verdade, quem encomendou foi a mulher.
Olha!
Não, foi o homem.
É como ela imaginava ele.
É, então,
né? Essa daqui do Último Adeus?
Exatamente, a do Último Adeus.
Caramba,
essa mesmo.
Caramba, Último Adeus, entenda como quiser, né, cara?
E aí, então, a esposa encomendou pro Oliani e passou, então, o sentimento dela sobre a ausência do marido. Era como se ela estivesse morta, mas ele vivo na memória dela.
Nossa, que bonito.
Muito bonito. E aí que ele, então, com a criatividade, né, que ele tinha, faz essa obra enorme, né, uma obra grande no Cemitério São Paulo. O Cemitério São Paulo, na minha visão, ele tem obras, inclusive, maiores, né, assim, as esculturas geralmente são maiores, é um cemitério mais novo também, de 1926. Também vai aí pegar a elite paulistana, né, os industriais. E aí fica o registro do amor desse casal.
Olha só que legal. E assim, pra fazer parte, sei lá, de uma categoria arte tumular, ou, sei lá, pra ser um jazigo, ou um túmulo, ele tem que ter alguns símbolos específicos, ou não? Isso, tipo, é completamente aberto, cada um monta o seu jazigo do jeito que quiser, como que é isso?
Até onde eu sei, você pode montar do jeito que você quiser, mas assim, tem a parte de engenharia também, né? Você tem que passar, né? Também não pode construir algo enorme que depois despenque, né? Mas, como a gente não tem mais artífices, infelizmente, é muito difícil a gente ver novas obras de arte tumular, né? Entendi. O que a gente tem é o que foi feito ali até o meados aí do século XX.
Entendi.
Né? Depois disso, já não temos nem mais artífices, nem mais a procura, como a gente falou, porque se torna uma arte extremamente cara. As pessoas não têm mais dinheiro.
E não faz sentido você investir num negócio que tá ali, morto ali.
Né? Os valores da sociedade acabam mudando.
Os valores
mudaram,
né? Os valores mudaram. Então, a coluna social não está mais no cemitério. Vai estar no Instagram, vai estar nas redes sociais, estão em outros lugares.
Mas
né?
Aí, com o perfil do Necrotour, está também no Instagram, rapaz.
Isso, a gente traz de volta a coluna social.
É um serviço isso.
Então, não é obrigado, sei lá, por exemplo, ter uma cruz ali. A pessoa não é católica, ela não...
É, e a arte tumular, ela traz muito do que a pessoa acredita, né? Isso é uma questão muito interessante. Você nunca vai colocar no seu túmulo o que você não acredita, o que você não gosta, né? Isso é algo assim, parece óbvio, mas não, né? Por exemplo, se você falar de cultura pop, que tá entrando um pouquinho na arte tumular, as pessoas estão colocando o que elas curtem.
Olha
só. Nos Estados Unidos, principalmente.
Peraí, que a gente já fala disso. Eu quero contar uma pequena historinha aqui que me lembrei agora com a Nani comentando, né? A arte tumular. Me lembrei de uma situação. Nessa coisa de gostar de visitar cemitérios e tal, eu acho que é meio de família, né? Então, toda vez que a gente viaja, os meus pais, avós, a gente sempre acaba buscando e indo conhecer, né? E numa dessas, né? Estava eu, minha irmã e minha avó. E a gente entrou lá no cemitério e tinha um túmulo que aparentemente era de uma criança. Aí é bem triste, né? Ver, né? Um túmulo de uma criança, né? Não viveu a vida e tudo mais. E aí, em cima do túmulo, tinha um anjinho, naquele esquema todo cabelinho enrolado e tal, né? Uma escultura de um anjo. E o anjo, ele tava segurando uma pipoca, sabe? Um milho de pipoca estourou, né? Uma pipoca. Aí minha irmã, né? Chegou pra minha avó e perguntou: por que que o anjo tá segurando uma pipoca? E minha avó, em toda a sua...
Com toda a sabedoria.
Com toda a sua sabedoria, delicadeza,
parabéns,
e sensatez, virou e falou assim: provavelmente essa criança morreu engasgada com uma pipoca.
Já botando o terror, já.
Meu irmão ficou 2 anos sem comer pipoca.
O nome disso é educação.
Ficou 2 anos. Minha mãe teve que falar: não, filha, às vezes era porque a criança gostava muito de pipoca. Não sei, mas não morreu com a pipoca. Até convencer minha irmã de que a criança não tinha morrido com uma pipoca demorou um tempo.
Eu acho que você tava falando, por exemplo, de referência de cultura pop, etc. Mas, por exemplo, eu tava olhando aqui no próprio Instagram do Necrotour e tem o túmulo da família Ferreira Mesquita no Cemitério da Consolação, que é uma esfinge.
Sim.
Então, acho que até a própria referências religiosas e culturais, ou até mesmo um momento onde o túmulo é feito. Então, tudo isso influencia na arte que vai ser utilizada. Se é um anjo, se é uma esfinge.
É, na questão das crianças, você tem uma arte tumular até um pouco específica pra elas, né? Você vai ter o cordeirinho, que é o cordeiro de Deus, né? A inocência representada ali através do cordeiro. Você vai ter os anjinhos pequenininhos, os querubins. Às vezes, crianças dormindo, como se fosse o sono, né? Um eufemismo, né? Pra morte, né? Tá só dormindo, né? Não está morta. Então, você vai ter alguma iconografia também que é própria pra crianças. E tem o eclético também, que surge, né? Na moda, né? Quando foi descoberto o túmulo do Tutankhamon, no começo do século XX, a egiptologia, né? A questão egípcia tomou proporções, virou moda. Não sei se é dessa época, porque a gente não tem, às vezes, né? Os registros das datas.
Histórico, sim.
Mas pode ser que sim.
É, no século XIX também teve um momento muito forte de descobertas, onde até mesmo múmias eram levadas pra Europa, trazidas pro Brasil. A gente até no Trageek sobre Dom Pedro, a gente comentou sobre isso também. É uma coisa muito curiosa. Então, às vezes, uma coisa dessa marcou, a pessoa falou assim: não, não. Ou porque, sei lá, às vezes tem alguma referência religiosa holística. Sim. E decidiu colocar uma esfinge. Assim como eu conheço pessoas que construíram uma pirâmide em cima da casa. Então, sei lá, porque é trazer boas energias e vibrações.
Quem sabe, né?
Sei lá, né, cara?
Não... Só no Consolação, eu conheço 3 esfinges ali, né? 3 túmulos com esfinges ou com motivos egípcios. No cemitério São Paulo, eu conheço um também que tem ali. Então, pra você ver que é um número pequeno, mas representativo de qualquer forma, porque chama atenção. Quando você vê, você lembra.
Entre as ruas do cemitério fundado no começo do século XIX, nós usamos o mapa no celular para encontrar os túmulos mais famosos. O cemitério Père Lachaise, em Paris, é imenso. Seu terreno equivale a 50 campos de futebol. É preciso escolher quais das 70 mil sepulturas vamos visitar. Escolhemos começar a visita por Jim Morrison. O jazigo cinza é isolado com uma grade. Daquelas que separam o público de seus ídolos. Os fãs jogam as flores para Jim como se ele ainda estivesse no palco. Seguimos e encontramos Honoré de Balzac e Chopin. Um funcionário do cemitério escuta nossa conversa e sugere nossa próxima visita. Vocês são brasileiros, né? Allan Kardec fica por ali. O túmulo de Kardec tem a maior quantidade de flores que vimos durante a visita. Os brasileiros capricham nas homenagens ao fundador do Espiritismo. Mas é uma sepultura modesta que mais me cativa. Altivo em seu busto, Georges Méliès parece sorrir de seu túmulo discreto, repleto de fotos e objetos deixados pelos visitantes. O pai do cinema sorri, e não é para menos. No começo deste ano, Pauline Méliès, bisneta do cineasta, iniciou uma campanha de financiamento coletivo para restaurar a sepultura do bisavô. A campanha arrecadou mais de 42 mil euros. A reforma e manutenção da sepultura de Méliès está garantida pelos próximos 12 anos. Fecho os olhos e agradeço Georges Méliès. Abro os olhos. Ele continua lá, sorrindo sob seu bigode grande e genial. Eu sorrio de volta. Nos despedimos.
Nani, me fala uma coisa, eu não sei se isso está ligado ao necroturismo, ou à arte tumular, como que é, mas você sabe me informar sobre aqueles retratos de pessoas mortas, que se tinha essa cultura, né, de a pessoa faleceu, tirar uma foto e deixar guardada essa foto.
Não a foto do túmulo, que era uma foto da pessoa viva, e que você colocou lá no túmulo, mas tirar uma foto depois do
cadáver.
Tirar uma foto do corpinho só.
Vamos dizer, na época vitoriana, né, começo da fotografia também, fotografia era uma coisa cara, não era todo mundo que tinha, né. Hoje a gente banaliza até um pouco fotografia, até pelo celular, né? Porque você pode tirar a foto quando você quiser, à vontade, né? Não tem custo. Mas naquela época era muito caro. Então, a fotografia pós-mortem, né? Era o último registro que você poderia ter daquela pessoa. Ela não tinha uma fotografia, ela não tinha um quadro.
Ela passou pela vida e não teve nenhum registro.
Nenhum registro. Então, era uma forma de você eternizar a memória daquela pessoa. Eu sempre lembro do filme Os Outros.
Ah, sim.
Né? Ali ele traz, né? Na reviravolta, né? Tem uma fotografia desse tipo.
Spoiler.
Não assistiu ainda?
E assim, né? Pelo menos, sejamos honestos, pra galera que tinha medo de fotografia roubar a alma, nesse caso tá tranquilo.
A alma já foi.
Muito bom.
E a gente tá falando aqui de cemitérios, você já tá dando algumas recomendações, pelo menos aqui, próximo da onde nós estamos, né? Da onde fica a Rede Geek, né? Os cemitérios de São Paulo. Mas você podia falar um pouquinho mais abrangente, falar um pouco do Brasil,
cemitérios. Lugares que são bacanas de se visitar, de se conhecer no Brasil.
Ou até fora, né? O que você acha que é mais obrigatório, vamos dizer
então,
assim?
Em São Paulo, só recapitulando, eu recomendo sempre Consolação, o Araçá, o Cemitério de São Paulo, que são os que têm maior número aí de arte tumular. O São João Batista, no Rio de Janeiro, ele é um colosso, é um cemitério muito bonito também. E aí você vai ter grandes personalidades lá também. Santos Dumont tá lá, o Cazuza, a Carmen Miranda, Nelson Rodrigues, Tom Jobim, e muito mais estão ali no São João Batista, pros cariocas. A nível mundial, nós temos o Père Lachaise, que é o cemitério que mais recebe de visitantes em todo o mundo, ele fica em Paris, nós temos ali o Jim Morrison, a Edith Piaf, o Marcel Proust, Honoré de Balzac e muitos outros estão ali, o Allan Kardec também, para os espíritas brasileiros, também tem o pessoal que vai lá para visitá-lo.
Legal.
Oscar Wilde, então, e tem muito mais gente ali no Père Lachaise. No Highgate...
Eu estranhei Jim Morrison.
Ele morreu em Paris.
É porque ele morreu lá.
Entendi. Ele morreu em Paris. Entendi. E o túmulo dele, inclusive, eu li que ele é vigiado, né? Porque o pessoal às vezes ia lá, consumia drogas, né? Sim. Fazia...
Via rituais.
É, fazia alguns rituais ali, então o pessoal...
Jim Morrison. Oh, é.
No caso do Highgate em Londres, nós temos o Karl Marx, acho que, seja o mais famoso.
Não, ali comunistinha,
às vezes até vandalizado o túmulo dele de tempos em tempos, isso
absurdo.
Acontece.
Absurdo.
Não tem problema.
Se vandalizar o túmulo é mancada, mesmo que você não goste da pessoa.
Ele está vivo dentro dos nossos corações.
Nossa, de alguns corações, não de todos.
E aí você vai ter outros cemitérios que às vezes não tem arte tumular, mas são icônicos, como o cemitério judaico de Praga. Né? São camadas e camadas de lápides, porque os judeus ali não tinham mais onde fazer um cemitério. Então são camadas de lápides todas ali, uma em cima da outra. E quando você vê fotos do cemitério de Praga, você sabe que é lá, né? Então também tem essa iconografia, que às vezes não é arte, como a gente costuma imaginar, mas ele tem uma iconografia ali tão própria que você já o reconhece.
Bem legal.
Mas chega a ser um cemitério vertical mesmo, de fato?
Não. Ele... São camadas mesmo, horizontais, mas que uma vai se sobrepondo à outra. Então as lápides vão uma por cima da outra. Talvez, acho que hoje ele nem receba mais sepultamentos, porque... Né, já se tornou também aí uma questão histórica, né? Acredito que também em Praga já deve ter muito mais cemitérios, né? Então, acho que acredito que hoje ninguém mais é enterrado lá. Mas fica ali o registro, né?
Nossa,
de como uma cultura não tinha o espaço para sepultar. Putz. E aí precisava, né, fazer aí o que tinha, né? Um em cima do outro.
Bem legal. E nos Estados Unidos tem algum cemitério legal ou que tenha
que seja curioso?
Eu destacaria o cemitério de Arlington nos Estados Unidos, que é um cemitério militar. Então, aquele com várias cruzes brancas.
Sim.
Muitos aquele, já devem ter visto
aquele descampado. Com...
Exatamente. É próprio dos cemitérios militares, todos têm que ser iguais.
Entendi.
Né? Então, tem essa questão da uniformidade do soldado.
E que é uma coisa, né, muito curiosa, é que essa formação de cemitério militar americano, eles reproduzem também em outros lugares do mundo.
Sim, então, como na França.
Na Itália também, eu estava passeando pela... não quis ser babaca, mas uma vez eu estava passeando por uma certa região da Itália e eu dei de cara com um cemitério desse militar americano.
Por causa da Segunda Guerra,
exatamente. E foi muito chocante para mim, porque é uma figura muito diferente, né?
E aqui no Brasil, pegando um pouquinho, a gente tem um cemitério americano também, um cemitério dos americanos em Santa Bárbara do Oeste.
Sério?
Sério, tem um cemitério dos americanos, eles vieram, então, depois da Guerra de Secessão, né, os sulistas haviam perdido a guerra, vieram aqui, colonizaram a região ali de Americana, Santa Bárbara, né? E em Santa Bárbara tem um cemitério dos americanos. E aí lá tem as lápides, como a gente vê nos filmes mesmo, né? Aquelas lápides verticais, né? Sim. Meio arredondadas em cima, que não tem um jazigo saindo da terra,
sim,
né? O túmulo realmente fica ali embaixo. Então é um cemitério bem diferente, né? Pra gente que tá tão acostumado aqui, né? Com esses jazigos mais... Que saem um pouquinho da terra, um pouquinho, mas não chega a ser vertical, né? Mas sai um pouquinho
tem
da terra.
Tem um azulejo, é tudo azulejado.
Exatamente, a gente tem aquele baú ali, né?
Uhum.
E ali no cemitério dos americanos, realmente, na terra. Bem americano mesmo.
Você falando azulejado, eu já percebi uma coisa, porque quando as cidades são mais simples, né? Quando é uma cidade, às vezes, um centro urbano, onde tem famílias mais ricas, aí você vê essa lápide toda estruturada, às vezes, em mármore, né? Depende, vai ficando mais simples, vira um granito. Mas são basicamente acabamentos de pia, né?
Sim, brincadeira, é a cerâmica, né? Então a gente teria, assim, alguns acabamentos, né? O granito, que é o mais recomendado, porque ele é mais durável também, né? O mármore é muito poroso.
Tá.
Então ele pode absorver água de chuva, também o produto químico que você usa pra limpar. Então, ele mancha muito fácil. Então, granito é o mais indicado aí pra alta durabilidade.
Agora, nos cemitérios mais simples ou numa cidade mais humilde, a gente vê azulejo mesmo.
Isso quando é azulejo, né? Isso quando é cimento só, né? Alguns são só cimento, né? Só faz ali o baú de cimento. E aí, quem ainda tem um pouquinho mais de posse, põe um azulejo.
Olha só. Vai na Leroy Merlin, compra R$50 um metro quadrado.
Boa, né?
Porcelanato
portobelo.
Exatamente, faz um acabamento de porcelanato portobelo. Não, gente, sejamos honestos, cada um paga o que pode.
Cada um faz o que
faz
tem.
Um acabamento industrial.
Exatamente.
Sim. E é isso aí.
Cimento queimado.
É, quem sabe vira moda, né?
É, exatamente.
Lançando tendências.
É, sei. O cara vai ser enterrado numa barbearia com cervejaria artesanal, né?
É isso aí.
Nessa
Lessas Aventuras por Cemitério, né?
Lessas Aventuras por Cemitério.
É, porque, como eu disse, é uma coisa que na verdade, eu gosto de fazer necroturismo e não sabia. Numa dessas aventuras, não sei se eu já comentei isso aqui em algum Ultra Geek, mas vou acabar, né, comentando novamente, porque tá dentro da temática. Eu tive o prazer, né, o privilégio de, numa visita aos cemitérios ali da região de São João del Rei, né, de Minas Gerais, de conhecer a Risoleta Neves, a esposa, né, do Tancredo, que, na verdade, ela não chegou a ser a primeira dama, né, que ele acabou, foi eleito em 85, ele não morreu antes de assumir, né, dizem que pode ter sido problemas políticos, né, não é a questão em si, mas...
A Glória Maria sabe.
E aí a gente, nessa visita ao cemitério ali da região, ela estava levando flores pro marido, né, pro túmulo do marido lá na região, então, por coincidência, nós estávamos no mesmo momento e tivemos o privilégio de ir lá conversar com ela, conhecê-la dentro do cemitério. Então, uma curiosidade que aconteceu.
Esse lugar de memória do cemitério é muito interessante e, às vezes, não só para quem a gente conhece, né? Mas alguns túmulos, eles têm aí uma aura sobrenatural. Eu ia colocar agora sobre os santos populares.
Nossa, é realmente uma coisa muito curiosa, um fenômeno que acontece, né?
Sim, exatamente. Porque o santo popular, não reconhecido pela Igreja Católica, ele não tem lugar de culto, né? Então, o lugar de culto dele acaba sendo o seu próprio túmulo. E nós temos vários aqui em São Paulo, né? No Consolação, o Antoninho Marmo, a Maria Jutide de Barros, que aí ela se especializou aí ajudando os vestibulandos, né? Isso conto com o tempo, né? Não, não logo no começo, mas com o tempo ela passou a atender os vestibulandos e tem várias placas ali de agradecimento. Passei na USP,
Que legal. Tadinha da pessoa, né? Tá lá, no sono dos justos, né,
cara? E tem que responder prova.
E tem que ajudar universitário, estudante com prova.
Na dúvida, vai na A.
Gente, não me ocupem na minha morte. Já quero deixar um recado aqui.
Ô, Tato, qual é melhor? O Galaxy Note 50?
Ou Xiaomi, uma merda. Por favor, me deixem dormir. Já basta o tanto que eu tive que acordar na vida.
E aí, muitos outros. Vai ter, principalmente crianças, né? O menino Guga, a menina Zildinha, a menina Noêmia, né? Criança sempre vem, às vezes, com esse menino, menina...
Eu, na verdade, desculpa a minha ignorância, eu não tenho, né, esse vínculo religioso e tal. Então, eu não conheço, mas imagino que, meu, quem é da religião, provavelmente católica...
Sim, geralmente católica.
Ele deve conhecer e falar, meu, olha que da hora você ter acesso, né, ao túmulo de um santo, né?
E sem intermediários, né?
Não, mas eu acho que até essa é a função mesmo desse fenômeno, é de aproximação de uma, entre aspas, divindade, né, de um
ser ali,
um
especial,
ser, exatamente,
né?
Um ser iluminado, porque a partir do momento, né, que a gente considera que se você de fato segue a religião católica e a igreja como uma entidade não beatificou a pessoa, então, de uma certa forma, é muito mais da cultura popular do que necessariamente dentro da estrutura católica cristã, né?
Um ato de rebeldia, né?
É até um ato, é transgressor, né?
Sim.
Você orar por um santo que não foi beatificado, né?
Mas nós dizemos que é santo, né? Nós, a população, né? Então nós também temos esse poder, né?
É isso
aí. De ir
é.
Lá e santificar aquele santo que ainda não foi beatificado nem canonizado.
Ou talvez nunca seja.
Talvez, né? Nunca seja. O Antônio Marmo tem um processo, né, de beatificação. A menina Odetinha lá no Rio de Janeiro também. Mas a grande maioria aí dos santos populares não tem nenhuma causa aí. Não entra na causa dos santos.
Uma movimentação popular mesmo.
Não há nenhum fenômeno brasileiro, genuína, né? Porque se a gente for parar pra pensar, isso é um fenômeno que acontece em vários outros países, principalmente de cultura católica, que eu vejo como uma referência, até mesmo a própria Joana d'Arc demorou a ser, sim, beatificada, entendendo, né, também o contexto
histórico.
Onde a própria igreja, né? Então,
sim.
A gente queimou, mas a gente beatifica. Então, assim, a própria população criou uma relação de beatificação com a figura histórica e depois a igreja foi lá e chancelou. Não, realmente é santa.
Alguns nunca serão, né? Mas ok. A população, pra eles, não importa muito, porque continuam sendo atendidos.
Justamente. Eu quero ser beatificado, mas eu não quero ter trabalho, tá bom?
É o santo que tira os nós dos fones de ouvido.
Exatamente.
Você recomendou, né, alguns cemitérios, pontos aí pelo Brasil e pelo mundo, mas existe uma visita guiada dentro dos cemitérios? Existe algum trabalho desse tipo?
Aqui no Brasil, que eu saiba, somente no Consolação, né, no cemitério da Consolação. O Popó, que é um guia, ele era o sepultador, como se fala, né? O nome chique para o coveiro, né? Ele esteve ali com o professor Délio, que quem foi quem começou as visitas guiadas ao cemitério da Consolação por obra dele mesmo, iniciativa própria. Ele começou, então, a fazer essas visitas guiadas. O Popó, sempre ao lado do professor Délio, foi ouvindo, se interessando e se tornou um herdeiro natural aí quando o professor Délio faleceu. Então, o Popó tá há mais de 10 anos, né, dando essas visitas guiadas, são de terças e sextas, gratuitas, no cemitério da Consolação, às 14h. Basta só se mandar um e-mail, se inscrever, né, na assessoria de imprensa ali do município de São Paulo. Eu deixo um e-mail aqui pra vocês.
Beleza, tá no post, galera.
E aí, é só aparecer lá às 14h, de terça e sexta. E aí você vai ter em torno de 1h30, às vezes até 2h, de muita história, muita arte.
Que legal.
Sensacional.
E isso. Completamente gratuito, né?
Completamente gratuito. Um outro ponto que você pode visitar, mas aí não é gratuito, mas também é um valor simbólico, a Cripta da Sé tá aberta também pra visitação, são R$7 o ingresso, e o monitor vai com você e te explica quem tá ali, né? O Regente Feijó, o Cacique Tibiriçá, o Bartolomeu de Gusmão, e vai explicar um pouquinho ali do, né, da função, né? Da cripta.
Nani, você tem um negócio na mão, Nani.
Faz necroturismo.
Olha, o pessoal me pede, sabia? O pessoal me pede muito.
Tá com a faca e o queijo na mão.
Eu não sei, eu teria que ver algumas questões burocráticas também, né? Se é só chegar, né? E fazer, a gente faz, né? Não tem problema também, mas... Eu fico triste de outros cemitérios, né, com potencial, como o Araçá e o Cemitério São Paulo, não terem visitas guiadas, né? E às vezes as visitas guiadas também durante a semana prejudicam um pouco as pessoas. Eu participei da Jornada do Patrimônio, que aconteceu em agosto, né, nesse final de semana. E aí, impressionante, eram 4 roteiros no Cemitério da Consolação, né? No sábado, assim, tinham os 4 roteiros, no domingo eram só 2 roteiros. Mas assim, ao mesmo tempo, 2 roteiros rolando no Consolação, cada roteiro em torno aí de 20 a 30 pessoas. E os guias ali, né, pessoas que se interessam pela arte tumular, também passando e explicando para as pessoas, né, que estavam ali interessadas na Jornada do Patrimônio.
Então fica de olho aí no site da Prefeitura, porque é muito legal essa Jornada do Patrimônio, porque eles abrem os prédios mais tradicionais da cidade para visitação e inclusive com visita guiada, e aí os cemitérios acabam entrando nessa jornada.
Acabam entrando nisso, e é muito bom a população ocupar o cemitério.
Sim, não, né? Ocupa a cidade porque dá uma sensação de pertencimento, né?
É que nem a gente falou um pouquinho de roubos e tal, com a população ali, ocupando aquele espaço, que seja, né, aprendendo, sentando para ler um livro, para fazer uma caminhada, porque são locais arborizados. Se a população estiver dentro do cemitério, o ladrão não vai estar lá. Só que quando a gente não ocupa, alguém vai ocupar. E nesse caso, é o ladrão. Então, se a gente também quer que os roubos, porque isso afeta todos nós, né? O meu túmulo da minha família também foi roubado, todas as plaquinhas e tudo. Então, se a gente quer também fazer uma mudança, vamos começar nós mesmos. Vamos ocupar esse lugar. Também de uma maneira respeitosa, mas também fazendo as nossas atividades, né? Porque não ler no cemitério não é problema nenhum, né? Não tá respeitando ninguém, né? E ocupando e apoiando iniciativas para que as pessoas estejam ali. E aí, com certeza, o número, né, desses crimes, né, contra o patrimônio vão diminuir.
Na manhã fria do dia 19 de julho de 2014, faleceu Rubem Alves. Ele tinha 80 anos. Antes de partir, o escritor e educador pediu aos filhos que fosse cremado e que suas cinzas fossem plantadas junto a um ipê amarelo. Assim foi feito. No dia 14 de setembro, as cinzas do escritor foram levadas ao jardim. Sua filha Raquel Alves, em carta publicada no site Conte Outra, escreveu como foi a despedida. Acompanhemos um trecho do relato. No dia e local combinados, estávamos todos lá. Só os mais queridos, família e amigos, aqueles que valem como irmãos, companheiros de uma vida toda. Não para chorar a despedida, mas para celebrar a vida. A seleção de poesias para serem lidas estava feita, de acordo com o gosto dele. Ivan Vilela chegou com sua viola, para que a poesia não fosse só lida, mas também ouvida. A cova e muda do ipê amarelo nos aguardavam, e a caixa de mogno, que guardava as cinzas, sobre a mesinha, ensaiava um leve ar de solenidade, interrompida pelo barulho das folhas das árvores e o crepitar do mato seco sob nossos passos. Era a primeira vez que estávamos sem o nosso mestre de cerimônias. Quem iria ler o quê? Quem começaria? Fizemos um trato enquanto ensaiávamos interromper aquele silêncio desconfortável de quem aguarda não se sabe o quê. Um sabiá decidido anunciou em alto e bom tom que era hora de começar. Ivan nos deliciou com sua viola e, em seguida, meu irmão começou a ler Vou Plantar Uma Árvore, autoria de nosso pai. Começaram a preparar a muda para ser plantada e tiraram de dentro da caixa um saco transparente com cinzas. Eu assistia à cena e me indagava em silêncio como seria que as espalharíamos. Ainda não havia entendido se eram sagradas demais para serem tocadas ou não. Buraco aberto, muda no lugar. Sérgio, com sua decisão de primogênito, enfiou a mão no saco e começou a adubar a muda com aquilo que algum dia tinha dado vida ao meu pai. Não, não tinha como ser fúnebre aquilo tudo. Era pura poesia e encantamento. Estávamos celebrando a vida e o amor, plantando a esperança de continuarmos num mundo bonito. Em seguida, Marcos, eu e quem quisesse realizar o desejo de Rubem Alves. Terminando o plantio do ipê amarelo, entendi na carne a grandiosidade da simplicidade. Não haveria nada mais simbólico e supremo que plantar uma árvore para celebrar a vida, sem nenhuma palavra rebuscada, apenas aquilo que nos tocava a alma. Ao tocarmos as cinzas, deixamos de lado toda a nossa vaidade e todo o nosso orgulho. Despimos-nos do que nos é desnecessário para encarar frente a frente, ali nas nossas próprias mãos, a efemeridade da vida. Um dia, a morte nos tocará também, e cabe a nós decidirmos se queremos ser árvores ou lajes de concreto. Vai da alma de cada um. Entre sorrisos e emoção, lemos a Cecília Meirelles, o Fernando Pessoa e o Vinícius de Moraes. Até mesmo não estando mais entre nós, ensinou-nos a beleza da vida. Tempus fugit, carpe diem. Amém.
Eu acho muito curioso como, naturalmente, por a gente ter cada vez menos espaço nas cidades, os cemitérios verticais acabaram se tornando uma solução. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito mais neutros, né, artisticamente falando, porque a estrutura é um apartamento de defunto, né?
Exatamente, essa é uma boa colocação. São gavetas, né, que você tem ali, são uniformes, né, você não tem muito espaço, né, pra nada. É uma maneira? É, sem dúvida é, né, ocupar como a gente fez com as cidades, né? As cidades também...
Verticalizadas,
né? Também eram horizontais, se verticalizaram, e agora as necrópolis, né, são horizontais, se verticalizam também. Eu acho sem graça, né, eu que gosto de arte tumular, pra mim é uma opção realmente triste, né, mas é uma opção, não podemos dizer que não, né.
Ela só resolve o problema, né.
É, dá uma resolvida, né, você tem Santos, no Rio de Janeiro também, você tem cemitérios verticais, né, e assim, a arte aí, nesse caso, ela é vencida pelo funcionalismo, né, precisamos, né, de algo funcional, precisamos colocar mais corpos no mesmo local. É uma saída. A cremação também é uma saída, né? Quando a gente fala principalmente da Inglaterra, né? Principalmente ali as pessoas são cremadas, por isso que também às vezes não se tem assim tanto um problema, né, de sepultamentos, né? Porque senão já também já estaria esgotado a capacidade ali de Londres. Mas no Brasil a cremação ainda, além de ser cara, também as pessoas ainda têm muita resistência à cremação. E aí não sobra muita coisa, né? Ou você crema ou você sepulta no vertical, né?
E aí é o que a gente tem pra hoje.
É o que a gente tem atualmente, né? Quem sabe novas tecnologias, né, ajudem no futuro.
Então, eu acho que até a gente pode levantar essa bola, né? Qual que seria, pelo menos na sua visão, ou você que consome esse tipo de conteúdo no seu dia a dia, qual seria uma tendência, o caminho pra isso? É, a gente manter, continuar enterrando pessoas, ou existe, sei lá, uma outra, mandar pro espaço, sei lá, transformar isso em alguma
mandar
coisa.
Mandar pro espaço é da hora. É.
Hoje em dia existem também, né, existe o caixão ecológico, mas ainda ele é um enterro, né?
O que é o caixão ecológico?
Caixão ecológico?
Ele tem uma forma diferente e tal, e ele ele é feito com materiais biodegradáveis.
Pra ele se decompor mais rápido.
Pra ele se decompor mais rápido, né?
Entendi.
Então essa é uma alternativa, mas ainda você precisa enterrar, né?
Tá. E aquele, não sei se eu vi isso num filme ou se é real, uma mistura de sonho e realidade, mas existe um caminho também de transformar o corpo daquela pessoa numa árvore, tem esse, você conhece isso, já ouviu falar?
Olha, isso eu não conheço, mas muita gente que às vezes crema vai jogar cinzas, né, num local, na natureza e tal, né?
Acaba usando, né, colocando num local que a pessoa gostava.
Sim, acaba sendo aí também biodegradável, né, certo? Mas se você pensar bem, até você queimar o corpo, você gastou recursos, né?
Também, da mesma forma, só não vai ocupar o espaço.
Só não ocupa o espaço, mas os recursos naturais ali foram gastos.
Sem contar também a poluição, né, cara? Porque dependendo do volume, a situação vai ficando insustentável.
Vamos dizer, quantas pessoas, né, na cidade de São Paulo, né? Se todos fossem cremados, como ficaria, né?
Eu vi uma situação curiosa de transformar a pessoa em árvore. Tem uma cápsula ecológica, onde você coloca a pessoa, que é tipo o seu John Lennon da sua casa.
Sim, sim.
Só que o Maurílio tem
eu tenho um limoeiro dentro do meu apartamento.
Exatamente. Imagina aquela cápsula que tem a estrutura de barro e argila.
Eu usei uma técnica chamada Kokedama, que ela é semelhante ao...
Ai, como eu sou fino, Kokedama.
Que ela é semelhante ao bonsai, né? Então você faz como se fosse uma bola em volta das raízes da árvore, e aí ela fica mais ou menos daquele tamanho no momento que você fez, mas aí você pode trabalhar com ela suspensa e tudo mais, né?
Agora imagina, você pega um Kokedama, coloca uma pessoa dentro do Kokedama e enterra isso. Porque aí fica aquela cápsulazinha de pessoa
alimentando aquela
árvore. E isso aí, a árvore nasce em cima da pessoa. A árvore nasce sugando sua energia. Um dia vai ter um grande jequitibá de tato na rua.
Que beleza.
Ou um bonsai de Maurinho. Você decide o tamanho da árvore. Quem sou eu pra julgar?
Nas minhas aventuras
necroturísticas.
Necroturísticas. Tem uma muito boa também, onde a pessoa faleceu, né? Quis ser cremada, e o sonho dela era ser jogada ao mar. E aí...
Isso nunca dá certo. Não. Nem nos filmes. Primeiro que... Vem, mas segue aí.
E aí, né? Beleza, vamos então realizar o desejo da pessoa. Aí todo mundo pegou, né, lá o pote com as cinzas, descemos até a Santos, e aí pegamos um barco pra ir até o meio do mar pra fazer, né, jogar as cinzas. Assim, legalmente, eu não sei se a gente pode fazer isso, tá? Simplesmente
Olha,
jogar as cinzas.
Eu não sei, mas se você pensar bem, né, a questão ali ambiental, né?
Justamente. Mas
não faz
aqui
parte do ambiente, né?
Isso aconteceu, sei lá, nos anos 90?
Isso aí, anos 90, onde não existiam leis.
Isso, né? Provavelmente as crianças todas nessa viagem foram segurando o pote do ser cremado.
Caindo, né?
No porta-mala, né? da Brasília, sabe?
Todo mundo sem cinto.
Todo mundo sem cinto. Que era só o motorista tinha cinto.
E umas 7 pessoas dentro do Fusca, é óbvio.
E aí, beleza, né? Estamos no barco, aí chegou a pessoa que tava segurando as cinzas que ia jogar, ela tava extremamente emocionada e tal. E aí, a pessoa que estava controlando o barco falou assim, eu vou virar o barco. E só tava aquela ventania. Falou, vou virar o barco e aí você joga. Só que aí, quando ela falou, joga, ela falou, beleza,
nossa,
joga.
Não.
Aí, quando ela jogou, o vento voltou com todas as cinzas e jogou em cima de todo mundo que tava no barco. Galera de boca aberta. Todo mundo comeu defunto naquele dia.
Nossa, cara. E provavelmente, normalmente, em cremação vai uma galera, né? Não é a cinza de uma pessoa só que você recebe.
Justamente.
É simbólico, né? É muito simbólico as cinzas também. Puta, que situação, cara.
É triste.
Nossa, que situação.
Mas eu, como um pequeno Mauri ali, vivi uma aventura aqui.
Inesquecível, né?
Isso aí. Não, fui pra Santos, andei de barco e ainda comi defunto.
Quem diria, né, cara? Nossa senhora.
Nani, no meio do programa, né, você citou sobre a cultura pop, túmulos. O que é isso? Conta pra gente.
Olha, gente, eu vejo isso como um futuro da arte tumular. Talvez muitos estudiosos não concordem comigo. Mas eu vejo sim. Hoje você tem as gravações em granito, né? As gravações a laser, isso permite muita coisa ser feita, né? Porque você não precisa mais do escultor, você precisa da máquina e ali do motivo
da
que você
pedra.
Vai gravar, da pedra. Então, o que eu já vi? Túmulo com Star Wars, Mestre Yoda.
Caramba, faz sentido!
E o Mestre Yoda, ele tem um simbolismo muito interessante. Se você pensar, além de uma figura de sabedoria, ele morre, né? Spoiler, né? Spoiler, não. Mas ele volta, né? Então, ele diz, né, que a gente não é essa rua de matéria, né?
Olha
só. Então, é um... Se você colocar o Mestre Yoda, você fala, bom, esse cara acredita na força, né? Em algo superior.
Isso vai muito de frente com o que a gente falou sobre magia do caos, né?
É verdade.
Onde a gente utiliza elementos da nossa realidade, da nossa vida, do nosso dia a dia, que nos trazem, né, uma energia ou algum sentimento pra representar aquilo que a gente exteriorizar, aquilo que passa na nossa cabeça.
E como, né, a gente se relaciona com esses símbolos, com esses arquétipos, né? E da mesma forma, a religião também contém símbolos e figuras
com certeza,
que a gente,
né,
se relaciona, né?
Saindo um pouquinho, mas se você pegar a figura de Jesus Cristo, pode até ser colocada ali na jornada do herói.
É, isso aí.
Assim como é a do Luke Skywalker, né?
Então,
todos
tá,
eles
tá
bebem
relacionado.
Ali. Sim, não, não, é que, gente... não é que Jesus bebeu do... É claro, ele é muito anterior, mas esses mitos fundantes, essa jornada do herói, ela tem muitos pontos em comum. George Lucas vai usar isso muito bem em Star Wars.
E tem muita senhorinha aí que acha que rezou pra Jesus Cristo, na verdade era uma foto de Obi-Wan Kenobi.
A gente já viu isso acontecer.
Não é como se estivesse tão distante, né?
Não, então, além do Star Wars, já vi fotos, né, com Toy Story,
olha,
o Xerife
só.
Wood, né, ali, né, representado. Agora, eu aqui, lá no Cemitério dos Americanos que eu comentei, já vi um túmulo.
De Santa Bárbara.
Santa Bárbara do Oeste. Já, inclusive, fotografei, vou postar quando for o aniversário do Superman, porque tava o símbolo do Super-Homem ali.
Caramba, legal. Alguém da família Kal-El, né?
Com certeza.
Alguém da família El.
Então, ali no granito, ali na lápide, a pessoa em vermelho gravou ali o símbolo do Super-Homem. E que também tem um simbolismo, né? O simbolismo da ética, da justiça, né? Do
até
bem.
Do poder também.
Do poder, sim, também, do bem, né?
Muito legal. E você, Nani, você já sabe o que você quer no
seu... Olha, eu queria fazer uma coisa bem macabra no meu túmulo, mas minha família não tá deixando, assim.
Olha, pior do que um amigo nosso que deseja no velório dele fazer sushi erótico, eu tenho certeza
não,
que não é.
Não, não cheguei a esse ponto.
Então,
não. Mas a gente não tem essa iconografia macabra no Brasil, né? Então a gente vai ter muito anjo, vai ter muita arte sacra e tudo. Mas o que a gente vê lá fora, né, com caveiras, assim, né, a gente não vê aqui no Brasil. Essa é uma característica da nossa arte tumular. Ela não pega esse quesito do macabro e traz pra si, né? Caveiras, aladas ou não.
Corvos.
Corvos, né? A morte encapuzada, né? Aquele Green Reaper, né?
A foice.
A foice. A gente não tem nada disso aqui. Então eu queria fazer o meu assim, mas aí eu tenho que combinar com todo mundo. Ou eu morro por último. Porque aí eu faço o que eu quero.
Exatamente. mas você quer descrever como é que você idealizou? Você não, é muito íntimo? Você não quer compartilhar?
Não, eu pensei mesmo, assim, uma morte, assim, talvez, né? Sentada no túmulo, né? Ali, pensando. E
que
com
demais.
Gato, né? Porque gato também é uma coisa que a gente não vê no Brasil.
Ah.
Né? Você vê pouquíssimos túmulos, mas vê com animais aqui.
Normalmente os gatos estão vivos no cemitério, né?
Sim, são ótimos, são guardiões, são parceiros ali. Mas você vai ter cachorro, pelicano, às vezes você vê, né? Mas, assim, gato no Brasil você não vê.
A gente ainda associa o gato
a uma coisa maligna e tal, né? Quanto, por exemplo, os egípcios viam eles
tão...
como guardiões, né? Dos mortos.
É isso.
São bichinhos tão bonzinhos, gente. Por quê?
Exatamente, mas eu queria vencer esses preconceitos.
Entendi.
E você vai quebrando barreiras ali,
isso,
colocando, criando o seu túmulo com uma morte. Ia ficar extremamente interessante.
Todo mundo ia visitar.
Todo mundo ia visitar.
Deixa essa ideia aqui, se quiser fazer antes, pode fazer, porque aí eu registro também. Né, vou lá.
Quem morrer antes faz, quem morrer antes faz, vamos combinar.
Pode fazer, não tem problema não.
Tato, você tem algum desejo seu pra esse momento?
Pô, quando eu morrer?
É.
Eu quero morrer bem rico, se der. Pensei nisso, pra ser sincero. Nunca pensei nisso. Sei lá. Talvez com uma frase engraçaralha, sabe?
Sempre as pessoas passarem.
É.
Oh, Tato de novo.
Oh, sei lá, você é o próximo. Vai estar na lápide. É mó da hora. A pessoa lê e fala, você é o próximo. Meu Deus. Não sei, eu não pensei nisso ainda. Você já pensou?
Não, na verdade, não. Não faz muita diferença pra mim. Mas, me lembrando, né, do universo geek, tem aquelas pessoas que têm, às vezes, receio, né, de morrer e, na verdade, não ter morrido e voltar, né, e tá enterrada. Tem aqueles túmulos totalmente geeks, né? Que são com oxigênio, Wi-Fi,
antigamente,
né?
A tecnologia era diferente, né? Então, durante uma época do período vitoriano também, as pessoas tinham medo da narcolepsia, né? Quer dizer, você ser confundido com um morto, né? Edgar Allan Poe vai colocar isso em alguns contos
dele. É assustador.
Né? Quem assistiu A Freira, acho que não é spoiler, mas vai ter ali o cemitério com o sininho.
Ah, porque você, né, tocava.
Porque você prendia no pulso da pessoa e caso ela se mexesse, o sino vai tocar.
Isso, um motor e uma plaquinha fotovoltaica é o sucesso, cara! Fantástico!
Né, e é interessante, a tecnologia da época era essa, né? Hoje tem gente que diz que quer ser enterrado com celular com bateria. É. Esse não. Né, porque qualquer coisa...
Se for, tomada, se for pra escolher, eu quero que seja um Nokia.
É. Eu vi umas frases legais aqui, ó, do tipo, não mandei mensagem pra 10 pessoas. É um bom texto de lápis. É um bom texto de lápis. Ô, André, eu disse que estava doente.
É, daí é um clássico. Eu avisei,
caralho,
né?
Eu avisei, cara. Claustrofóbico. É muito bom de estar num túmulo, cara. Nossa, velho.
Lá fora tem muito mais essa questão do humor. Sim. As pessoas são, principalmente nos Estados Unidos, elas são muito mais bem-humoradas com relação à morte do que nós.
A gente leva muito a sério.
A gente leva muito a sério, tem muito medo. Isso é uma bobagem, porque a única certeza que a gente tem, além dos impostos, né? Mas, é, infelizmente. Alguns conseguem, né? Driblar os impostos, mas a morte ninguém ainda. Então, assim, porque a gente tem tanto medo de uma coisa que é tão certeira, né?
É isso aí.
Gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando, hein? Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação é do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção, da Laura Canteiras e Letícia Martim. A pauta e a pesquisa é da Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Com as vozes de Letícia Martim e Karen Ramalho. A arte é do Didi Tarbelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.